Muito bom dia, senhores deputados. Quero cumprimentar-vos, quero cumprimentar os elementos presentes dos serviços de apoio à Comissão. Quero naturalmente cumprimentar também o Sr. Professor Luís Graça, membro efetivo da Comissão Técnica de Vacinação, que aliás esta audição faz parte da época, constitui a primeira parte da nossa ordem do dia, que é a audição, o requerimento do Partido Socialista da Comissão Técnica de Vacinação, em que o assunto é, abre aspas, sobre o ponto de situação do processo de vacinação em curso, designadamente sobre o contributo deste processo para o número de mortes evitáveis e sobre as estratégias para garantir o sucesso da vacinação no futuro. Muito bem. A grelha de tempos é normal. O grupo parlamentar querendo dispõe de 4 minutos, com resposta imediata a esses 4 minutos. Depois, cada grupo parlamentar dispõe de 4 minutos, com uma resposta global aos restantes grupos parlamentares, e depois uma segunda ronda eventual, que normalmente é de agradecimentos ou não, mas de 1 minuto para cada grupo parlamentar, com uma resposta em conjunto. Vamos então dar início à audição, senhores deputados. Sr. Professor? Sr. Professor Luís Graça. Sr. Professor Luís Graça, muito bem. Dou a palavra então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Partido Requerente. Dispõe de 4 minutos, a Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento senhoras e senhores deputados e também um cumprimento muito especial ao Sr. Professor Luís Graça e agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a sua disponibilidade para estar connosco na Comissão Parlamentar da Saúde para nos falar de um tema tão importante como é a vacinação. E também aproveito a cumprimentar todos os demais presentes. A vacinação é uma das formas mais eficazes para se evitarem doenças. Atualmente, e ao nível mundial, previnem-se 2 a 3 milhões de mortes por ano e outro 1,5 milhão poderiam ser evitados se a cobertura global de vacinação melhorasse. E segundo a Organização Mundial de Saúde, a hesitação na vacinação e a relutância ou a recusa em vacinar, apesar da disponibilidade de vacinas, ameaça reverter o progresso feito no combate a doenças evitáveis e é uma das 10 principais ameaças à saúde global em 2019. No primeiro ano dos programas de vacinação contra a Covid-19, e de acordo com estimativas internacionais, as vacinas permitiram salvar cerca de 20 milhões de pessoas em todo o mundo. Em Portugal, estima-se que as vacinas preveniram 1,2 milhões de infecções e evitaram cerca de 12 mil mortes. O primeiro lote de vacinas chegou a Portugal em dezembro de 2020. Por as vacinas serem ainda poucas a nível mundial, o primeiro lote foi destinado a profissionais de saúde mais expostos à Covid-19. 2 anos depois, Portugal contabiliza mais de 26 milhões de doses ministradas. As vacinas haveriam de chegar com regularidade a Portugal. Primeiro para pessoas de grupos considerados prioritários, mas depois alargadas a toda a população. Sempre facultativa, a vacina foi nos últimos 2 anos administrada a quase todas as faixas etárias, a partir dos 5 anos, com todas as pessoas com mais de 25 anos a terem recebido pelo menos uma dose e foram dadas doses de reforço. Atualmente está disponível a vacinação de reforço para pessoas com mais de 50 anos na modalidade casa aberta, sem necessidade de marcação. A modalidade continua também disponível para grupos profissionais prioritários, com recurso a senhas digitais, e para a vacinação e reforço de pessoas entre os 18 e os 59 anos, e vacinação primária acima dos 12 anos. No final de agosto de 2021, 74% da população portuguesa já tinha recebido 2 doses, ou equivalente, da vacina contra a Covid-19, e 84% já tinha recebido a primeira dose. Segundo os dados oficiais de dezembro de 2022, a campanha de vacinação outono-inverno de reforço já tinha abrangido perto de 3 milhões de pessoas e nos 2 anos de programação de vacina, entre primeiras doses e doses de reforço, foram administradas mais de 26,5 milhões de doses. Sabemos também que foram inutilizados pouco mais de 2 milhões de doses por terem expirado o prazo de validade, correspondendo a 5,5% do total. Uma das menores taxas de inutilização na Europa. E para otimizar as doses de vacinação disponíveis, Portugal procedeu, desde 2021, à revenda e doação de vacinas, tendo já sido doada cerca de 8 milhões de vacinas e revendidos mais de 2,5 milhões de doses. De acordo com a OCDE, em Portugal a esperança de vida é ligeiramente superior à meta da União Europeia, mas diminuiu quase um ano em 2020 devido às mortes causadas pela Covid-19. Embora o sistema de saúde português proporcione acesso universal a cuidados de saúde de elevada qualidade, a pandemia da Covid-19 veio realçar algumas debilidades, contudo, a pandemia também estimulou diversas práticas inovadoras, cujo uso alargado pode tornar o sistema de saúde mais resiliente no futuro. Passaram já mais de 2 anos e meio desde que começaram a ser administradas as primeiras doses de vacina contra a Covid-19 em Portugal e, pese embora alguns constrangimentos que foram ultrapassados, Portugal é o país europeu com a maior taxa de vacinação, dada a elevada adesão dos portugueses à inoculação. Essa cultura de vacinação, adquirida pela confiança que a população portuguesa tem no Serviço Nacional de Saúde e no processo de vacinação, é um dos maiores ativos do ponto de vista da saúde pública que o país dispõe e que permitiu que todo o processo fosse tão bem sucedido como se veio a demonstrar. Portugal, com larga tradição em campanhas de vacinação, demonstrou ao mundo que possui uma sociedade com maturidade, esclarecida e confia na ciência. Chegados a este ponto e face aos dados conhecidos sobre a evolução da pandemia Covid-19, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera do maior interesse termos o ponto de situação sobre a próxima campanha de vacinação outono-inverno e mortes evitáveis, direta e indiretamente, pelas vacinas contra a Covid-19. E muito obrigada pela sua disponibilidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva. Para responder, o Sr. Professor Luís Graça, dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sr. Professor.
Sr. Presidente da Comissão, será possível distribuir estes... Eu podia ficar com um e distribuir isto aos outros senhores deputados. E eu, respondendo diretamente a essa pergunta, há várias formas de olhar para o impacto da vacinação nas mortes evitáveis. E há muitos estudos feitos sobre isso, e esses estudos são unânimes em mostrar o grande impacto da vacinação para prevenir mortes, sobretudo nas populações mais vulneráveis. Eu peço a vossa atenção a este documento que eu distribuí, que se baseia nos dados portugueses e que tenta mostrar, não de uma forma quantificada em números, mas de uma forma visual que parece-me que é perfeitamente clara, esse impacto. Nós lembramos da situação do início do ano de 2021, que foi na altura em que começou o processo de vacinação, mas que, devido a não existir um número muito grande de vacinas e o processo ter sido iniciado nessa altura, a maioria da população não estava protegida pela vacinação em janeiro de 2021, quando nós sofremos um pico de incidência com a variante alfa, que está representada a azul, debaixo da palavra alfa. Esse é o número de casos de alfa. Esse número de infecções condicionou um grande impacto no sistema de saúde. Provavelmente os senhores deputados ainda se recordam das filas de ambulância à porta dos hospitais e a grande dificuldade e constrangimentos que houve devido ao súbito necessidade de tratar um grande número de doentes. O número de doentes hospitalizados está representado pela curva à cor de laranja e em cuidados intensivos a vermelho, e o número de mortes é a curva a negro, que tem uma escala diferente, que é a escala que está do lado direito do gráfico. Aquilo que eu quero agora que façam é comparar aquilo que aconteceu com o número de casos de alfa e o impacto que isso teve no sistema de saúde quando havia muito pouca vacinada, com aquilo que aconteceu quando nós sofremos uma onda pela variante Delta. E lembro que a variante Delta, muita gente diz que a variante Ómicron é muito mais ligeira e causa doença mais ligeira que variantes anteriores. Eu quero recordar que a variante Delta surgiu na Índia, e na Índia foi devastadora, com falta de oxigênio para conseguir tratar as pessoas que dele necessitavam na Índia, e portanto era uma variante com um grande peso em morbilidade e mortalidade. Mas vejam o que é que esse número de casos em Portugal, na curva azul, representou em termos de hospitalização e de mortes. E a diferença entre o período em que nós tivemos o surto de alfa e o tempo em que nós tivemos o surto de delta é que nessa altura já havia 50% da população elegível vacinada, e esse 50% não era homogéneo, porque a estratégia foi começar por vacinar as pessoas que estavam em maior risco de doença grave e de morte, e isto foi feito através da priorização de pessoas mais idosas e de pessoas que, independentemente da sua idade, tinham doenças que conferiam esse risco mais elevado. E o facto dessas pessoas estarem protegidas fez com toda a diferença no impacto no sistema de saúde e no impacto na mortalidade e na morbilidade. A variante Ómicron, em seguida, já teve também um impacto muito menor. Isto foi possível seguindo a melhor evidência técnica e científica e para isso foi necessário reunir uma comissão, a qual eu tenho muita honra em coordenar, com pessoas de especialidades diferentes, várias especialidades médicas, doenças infecciosas, saúde pública, medicina geral e familiar, medicina interna, mas também virologia, farmacologia, epidemiologia, enfermagem, e no conjunto de todas estas pessoas foi possível, e seguindo a evidência técnica disponível, porque nessa altura os livros não tinham nenhum capítulo sobre esta doença ou sobre a vacinação através disto, e nós fomos vendo esse capítulo a ser escrito. E nisso foi fundamental o apoio de entidades nacionais, nomeadamente no Infarmed, a fazer a monitorização dos efeitos adversos da vacina, do INSA a seguir as variantes genéticas e a evolução do vírus no nosso país, e também do INSA a seguir a efetividade das vacinas em tempo real no nosso país, permitindo ir melhorando a forma de utilizar as vacinas e as melhores vacinas disponíveis ao longo do tempo para garantir que toda a população estaria coberta pela maior proteção possível. Uma última palavra para referir que nós não estamos em isolamento e tudo isto foi feito também com um contacto constante com as comissões congêneras dos outros países europeus, no seio do ECDC, mas também dos Estados Unidos, Reino Unido e Israel, que tinham uma vasta experiência de vacinação. E, no conjunto, tendo em vista também as especificidades de cada um dos países, foi possível ir mantendo uma estratégia técnica de vacinação adequada para a melhor utilização possível das vacinas disponíveis para dar a melhor cobertura na nossa população. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Luís Graça. Para usar da palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Dias Coelho. Faça favor, dispõe de 4 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Essencialmente, depois eu vou fazer aqui mais uma questão, não vou fazer aqui uma reflexão. Mas há uma notória incidência neste momento de casos e de crescimento de óbitos nos últimos anos, em particularmente nos últimos meses, e que resulta, enfim, de alguma ignorância que pretendemos de alguma forma também clarificar. O número de vacinação e a intensidade, digamos, que a vacinação do Covid-19 obrigou, fez que, em algumas patologias, houvesse uma menor incidência, um menor acolhimento, digamos assim, de tratamento e de vacinação na parte do Serviço Nacional de Saúde, em algumas das áreas, digamos, que nós, enfim, temos conhecimento, que existe uma morbilidade bastante elevada e que convinha aclarar, digamos assim, se isso se deve, por um lado, a um abaixamento da complementaridade e das ações de prevenção, nomeadamente se os serviços de saúde estão suficientemente capacitados e habilitados a poderem dar uma resposta concentrando-se com as necessidades que neste momento se verificam, e se houve uma recuperação, digamos assim, da capacidade de vacinação, nomeadamente após todo aquele esforço que a pandemia nos obrigou, obviamente, e obrigou todos os serviços a fazer, e que, por razões compreensíveis, hoje não se justifica. Portanto, neste momento haverá que recuperar, digamos assim, bastante da ausência de alguma vacinação que existiu particularmente nos setores mais idosos e nos jovens, enfim, recém-nascidos e não só. Há alguns casos que também foram detectados de ausência de vacinas e, portanto, a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde tem tido algumas falhas em algumas zonas do país, de onde eu gostaria de tentar, ou gostaríamos nós de tentar clarificar se neste momento o quadro está a ser alterado, está a ser melhorado e quais as medidas que estão a ser tomadas no sentido de corresponder a essa resposta que se pretende célere, obviamente, até para salvaguarda. Como sabe, as taxas de morbilidade têm vindo a ser um tanto ou quanto inexplicáveis em algumas valências, em algumas doenças e patologias que surgiram e que, obviamente, não encontramos ainda uma justificação clara sobre as razões desse crescimento anómalo, digamos assim, após, digamos, o período pandémico. Para já era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias Coelho. Para usar da palavra do Grupo Parlamentar do Partido Chega, a Sra. Deputada Rita Matias, dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Cumprimento, naturalmente, o Dr. Luís Graça, agradecendo a sua disponibilidade para aqui estar a prestar esclarecimentos a esta comissão. Dar nota que, habitualmente, não sei o que acompanha esta comissão e que, quando me dirigia para os trabalhos, perguntava-me se o título que encabeça esta audição não seria, de certa forma, uma piada de mau gosto. Vejamos que falam sobre o ponto de situação no processo de vacinação e depois num contributo deste processo para o número de mortes evitáveis. Num cenário onde vemos a mortalidade crescer e cada vez mais reações adversas, pergunto-me se não é uma em certa medida uma piada de mau gosto, sobretudo para com as famílias que estão a perder os seus entes queridos, nomeadamente na minha geração, porque realmente o número de mortes e de reações adversas tem afetado sobretudo as pessoas de 85 anos e os jovens. E isto era um ponto prévio que eu gostava de fazer, mas gostava também de fazer um segundo ponto que tem que ser feito, porque o debate está polarizado e, se assim foi feito, foi porque quem nos governa quis utilizar a tática do populismo, de dividir as pessoas entre nós e eles, sendo que todas as pessoas que tinham coragem e ousadia de fazer algumas questões, reforço, questões legítimas, uma vez que falamos de opções de saúde, falamos de um período de grande desconhecimento, como o doutor acabou de dizer, foi um capítulo que não estava escrito e que precisou de ser escrito, e isso naturalmente gera dúvidas legítimas nos cidadãos. Ao passo que todas as pessoas que tiveram coragem de questionar, de perguntar impactos futuros a curto, médio e longo prazo, que vemos que, na verdade, já começam a ser demonstrados alguns impactos negativos, essas pessoas foram catalogadas como perigos para a humanidade. Aliás, até na intervenção inicial do Partido Socialista vimos uma referência de que quem não estava disponível a vacinar-se constituía um perigo e que havia o perigo de retrocesso. Isso é um peso enorme que se coloca às pessoas, tendo em conta que tem que haver liberdade de autodeterminação, que é uma expressão que é tão utilizada em tantas variantes, deveria de ser também utilizada no que toca à prática médica, sabendo que não sabemos as consequências, de facto, como eu dizia, a longo prazo. Por exemplo, gostava de perguntar se revê nestas palavras, por exemplo, diante de uma jovem como eu, de 24 anos, que se questiona e que quer fazer um projeto de vida comum, constituir família, ter tantos filhos quanto possíveis, questiona os possíveis impactos da vacinação para a gravidez, para a maternidade, para a sua descendência futura. Consegue dizer-me cara a cara que constitui um perigo para a humanidade e que o facto de questionar, que é o ponto prévio da ciência, a ciência só avança quando há questões, se o facto de colocar estas questões legitima que sejamos catalogados como um perigo para a sociedade e como, de facto, o pior que há no mundo, que foi quase o que aconteceu nessa altura. Dizer também que o Partido Chega tem denunciado desde o início o facto de não compreender como é que foram mais de 3 milhões de vacinas deitadas ao lixo, num contexto em que Portugal realizou 14 contratos com 6 fornecedores, houve claramente uma má gestão, mas gostava de o confrontar, uma vez que falava aqui dos casos raros e das reações adversas, dizer que atualmente o número de notificações de casos que nós conhecemos até dezembro de 2022, neste momento de reações adversas, já é superior ao número de pessoas que morreram com Covid em Portugal até agora. Temos nota de que faleceram em Portugal 26.215 pessoas por Covid, sendo que há mais de 39.135 notificações de casos de suspeita, sendo que destes 8.518 foram considerados casos graves e permanentes, 142 apresentaram um desfecho fatal. Mesmo para concluir, dizer que em abril de 2023 esta Assembleia recebeu uma notificação de 73 profissionais de saúde que nos alertavam para o aumento súbito da mortalidade e que diziam que isto poderia ter que ver com duas questões. A primeira, com o adiamento de tratamentos durante a pandemia, uma vez que a gestão da pandemia se focou apenas no combate à Covid-19 e negligenciou completamente outras doenças graves, por exemplo, exemplo, cancros, que infelizmente também levaram agora a um pico de mortalidade. O próprio INEM relata um aumento de 122% de doentes com infarto agudo, reforçando que nunca antes viu tantos jovens terem infartos no miocárdio, e batemos o ano passado o recorde de portugueses com ataques de coração.
Obrigado, Sr. Deputado.
Vou mesmo concluir, Sr. Presidente.
Faça favor, termine, Sr. Deputado.
Apenas perguntar, uma vez que das suas palavras na altura de apelo à vacinação, disse que todas as vacinas para a Covid foram testadas em ensaios clínicos, decorrendo com o acordo de regras habituais, se revê nestas palavras que proferiu em 2020, uma vez que, depois de várias audições no Parlamento Europeu, já percebemos que nem todas as associações e fabricantes cumpriram com os ensaios clínicos necessários e, portanto, em certa medida, quem é que se responsabiliza por estas mortes e por estas reações adversas? É o Sr. Dr. Luís Graça? É o Governo? Precisamos de saber para responsabilizar as pessoas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. Para responder a estas questões, Sr. Professor Luís Graça dispõe de 8 minutos. Faça favor, Sr. Professor.
Muito obrigado pelas perguntas, por estas questões. Em relação à Comissão Técnica de Vacinação, naturalmente, contra a Covid-19, naturalmente incide as suas deliberações, o âmbito desta Comissão incide sobre a melhor utilização das vacinas para proteger a população da doença causada pelo SARS-CoV-2, pelo Covid-19. E, naturalmente, o nosso conhecimento sobre a gestão do sistema de saúde ou a logística e a utilização de vacinas, do lote de vacinas que foram adquiridos através do processo comum de aquisição, não estão no âmbito da nossa comissão técnica. Existem outros fóruns que tomam conta destes assuntos. Contudo, e para responder mais diretamente a estas preocupações, aquilo que nós vemos é que as vacinações contra doenças respiratórias, e estou aqui a incluir também aquilo que se passa com a gripe, é algo que é muito importante para proteger o nosso Serviço Nacional de Saúde. Nós sabemos que anualmente, e antes da pandemia, historicamente, há sempre no pico da gripe um grande afluxo aos cuidados de saúde de pessoas, sobretudo de grupos mais vulneráveis, que são afetadas por complicações dessa doença. E a vacinação, podendo minimizar o número de pessoas que têm essas doenças, vão também proteger o sistema de saúde dessas estratégias. A evolução do SARS-CoV-2 tem vindo a estabilizar-se em volta da variante Ómicron, de alta transmissibilidade, e não se antecipa, não se consegue excluir que possa surgir uma variante com maior patogenicidade, mas não existe uma vantagem evolutiva para o vírus para que isso aconteça, e por isso temos que assumir os cenários de uma variante muito transmissível como a Ómicron, com uma sazonalidade que provavelmente nos próximos anos será mais marcada, com predomínio no inverno. Com isto quer dizer que a Covid-19 está-se a aproximar das infecções respiratórias virais normais, e aquilo que se antecipa que seja a melhor estratégia de vacinação para prevenir as consequências graves desta doença é, da mesma forma que para a gripe, será proteger a população mais vulnerável. E a população mais vulnerável são as pessoas mais idosas e as pessoas com doenças que conferem maior risco, no período em que se antecipa que haja uma maior incidência desta doença, que é no outono e inverno, para que haja um menor impacto no sistema de saúde e uma menor morbilidade e mortalidade, naturalmente. E isto é aquilo que se antecipa que seja o futuro e, de certa forma, é consensual na maior parte dos fóruns internacionais e nas comissões internacionais que discutem este assunto. Especificamente em relação às mortes evitáveis, como eu disse, os dados são absolutamente claros e consensuais. Não conheço estudos que não mostrem um grande impacto da vacinação a evitar mortes por Covid-19. Em relação aos efeitos adversos, eu julgo que existe um certo mal-entendido em relação àquilo que é a forma como se registram estes efeitos adversos. Justamente para excluir que qualquer efeito adverso não é escrutinado, aquilo que acontece, quer nos ensaios clínicos, quer na farmacovigilância, e eu lembro que, como a senhora deputada referiu, o facto de não haver dados fez com que esta fosse provavelmente a intervenção médica mais escrutinada da história da medicina, ou seja, nunca houve uma intervenção médica com base num medicamento ou uma vacina que foi administrada a tanta gente num período tão curto e com uma atenção tão grande, e isto faz com que nós tenhamos muita confiança e uma confiança crescente sobre a segurança da vacina e as propriedades destas vacinas. Quando diz que ninguém questionava a segurança e a ação destas vacinas, isto não é correto. Os cientistas e os médicos são pessoas que estão treinadas a questionar. O lema do Instituto em que eu trabalho, o Instituto de Medicina Molecular, é procuramos perguntas, porque nós, o nosso trabalho é questionar, mas é também arranjar forma de responder a estas perguntas. E uma das questões é a segurança. São seguras ou não são seguras? E para isso fizeram-se ensaios clínicos, e ao contrário do que a senhora deputada disse, todas as vacinas que estão em circulação foram sujeitas a ensaios clínicos. Esses ensaios clínicos procuram perceber se existem efeitos adversos. Para evitar que haja um viés no reporte destes efeitos adversos, tudo aquilo que acontece após uma pessoa ser vacinada é reportada e aparece num documento que diz todos os potenciais efeitos adversos, sabendo ou não. Ou seja, como exemplo, no ensaio clínico da vacina da AstraZeneca, que decorreu em parte no Brasil, entre os efeitos adversos, e isto no grupo controle, no grupo não vacinado, estão incluídos duas pessoas que morreram. Essas duas pessoas que morreram, uma delas por um homicídio, e outra, já não sei porque é que foi, mas... Porque, para evitar que haja uma decisão se se inclui ou não, tudo é incluído. Os dados dos relatórios de farmacovigilância que o Infarmed realiza em Portugal e que instituições congéneres realizam na Europa toda e que são fundamentais para nós percebermos que as vacinas são seguras, vão listar todos os eventos que acontecem após a vacinação. Para dar um exemplo, e com a idade da senhora deputada, que disse que a sua idade era 24 anos, para pessoas que têm essa faixa etária, se nós não fizermos nada a um grupo de pessoas entre adolescentes, jovens adultos, mulheres, 1 milhão destas pessoas, e admito que na Europa ou mesmo em Portugal há números semelhantes a isto, 1 milhão destas pessoas, no dia, na semana, em qualquer semana do ano, há 29 que vão às urgências com diabetes, há 9 que vão com tiroidite, há 5 que vão com lúpus, que obriga a ir às urgências, há 2 que vão com uma crise de esclerose múltipla. Isto são dados americanos, mas imagino que sejam os mesmos de Portugal. Isto é aquilo que acontece habitualmente. Logo, se nós temos a vacinação de um grande número de pessoas, vai haver um grande número de intercorrências que vão acontecer invariavelmente. E essas todas vão estar listadas e vão estar no relatório, incluindo as mortes das pessoas idosas nos lares, por exemplo. Todos os lares foram vacinados ao mesmo tempo e, naturalmente, que no nosso país as pessoas dos lares, devido a serem muito frágeis, muito idosas, há todas as semanas há algumas destas pessoas que infelizmente vão acabar por falecer, e todas estas pessoas vão estar no relatório para permitir que esses casos sejam escrutinados, porque só assim é que nós podemos saber se são ou não relacionados com a vacinação. E isto permitiu identificar riscos que são quase inexistentes, que são mesmo muito pequenos. Provavelmente os senhores deputados lembram-se, e que também afeta pessoas da idade da senhora deputada, que para vacinas baseadas em adenovírus, nomeadamente a vacina da AstraZeneca, se identificou que em casos extremamente raros pode haver complicações tromboembólicas após a vacinação. Isso foi identificado com base neste tipo de relatórios, com base em estudos de uma população muito alargada. Provavelmente recordam-se que nesta altura houve um debate se, face aos riscos tão baixos, se devia continuar a usar ou não estas vacinas. No nosso país, existindo vacinas alternativas em que esses riscos não estavam presentes, a opção que nós tomámos foi nem sujeitar as pessoas a estes riscos, por muito baixos que fossem, porque havia uma forma de evitar esses riscos. Provavelmente, existindo apenas essa vacina, se fosse a única vacina existente, justificar-se-ia continuar a utilizar essa vacina, sendo o risco tão baixo. Isto porque, e foi a avaliação feita pela Agência Europeia do Medicamento, que esse risco baixo era compensado com o número de eventos adversos graves, decorrentes de infecção, que a vacina conseguia proteger. Mas no nosso país, como havia outras vacinas disponíveis, foi possível continuar o processo de vacinação sem que isso acontecesse. Para sumarizar, o que isto significa é que temos confiança, com base nestes estudos realizados, que as vacinas são seguras. À medida que o tempo passa, esta confiança é reforçada porque temos mais tempo de seguimento e temos também a certeza que as vacinas foram muito eficazes a evitar mortes, conforme eu mostrei naquele gráfico, mas conforme também pode ser demonstrado em muitos outros estudos.
Muito obrigado, Sr. Professor Luís Graça. Vamos dar início à segunda ronda de um minuto. Dou a palavra à Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva. Faça a pergunta, depois de um minuto.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Professor, neste minuto que tenho agora para a segunda ronda, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria deixar uma palavra de reconhecimento e de gratidão ao Sr. Professor Luís Graça, professor imunologista, e na sua pessoa a todos os investigadores, a todos os cientistas que deram o seu melhor para que nós conseguíssemos alcançar os resultados que alcançamos na pandemia. Porque nós sabemos o quanto é exigente a ânsia de quem quer dar respostas, de quem questiona, porque a população assim esperava. E, portanto, nós tivemos uma vacina em tempo recorde e isso aconteceu porque houve pessoas que se dedicaram, não só agora, mas antes, que se dedicaram de corpo e alma ao estudo, ao saber, ao conhecimento e, portanto, o nosso maior reconhecimento e gratidão por todo o vosso empenho. E também agradecer naturalmente a toda a equipa da Comissão Técnica e depois também, enfim, a vacinação e requeriu e exigiu aqui uma extensa articulação ao nível quer da saúde, quer dos autarcas, quer de voluntários.
Muito obrigado, Sr.
Conseguimos aqui, vou já terminar, Sr. Presidente, conseguimos aqui uma extensa articulação, conseguimos uma extensa resposta e os dados demonstram isso mesmo, portanto, e os resultados alcançados assim demonstraram. Muito obrigada, Sr. Professor, por ter estado connosco.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva. Para usar da palavra, o Grupo Parlamentar do PSD dispõe de um minuto, Sr. Deputado João Dias Coelho. Faça o favor, Sr. Deputado.
Ora, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, a primeira pergunta foi mais genérica, foi um pouco para ver os impactos e os efeitos do Plano Nacional de Vacinação também após este crítico momento que tivemos sobre a pandemia. Eu ia-me concentrar em duas perguntas que lhe iria fazer, uma vez que, enfim, para além do trabalho, obviamente, que foi feito por vós e que há que realçar, tivemos também nas Forças Armadas Portuguesas um trabalho absolutamente exemplar e que, graças a elas, em muito tivemos o êxito conseguido. E também queria deixar aqui uma nota de realce ao excelente trabalho, aliás, já tivemos aqui ouvir também nesta comissão os responsáveis pela vacinação e qual é o plano, digamos ainda, de vacinação que está a ser implementado. No entanto, há duas questões que eu queria colocar muito rapidamente, que é, e citando também o Presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos, Dr. Jorge Amílio Dias, que disse ser difícil perceber a falta de vacinas que tem afetado, sobretudo a vacinação gratuita, não havendo estoques disponíveis numa situação que é perfeitamente inaceitável. Bom, estamos a falar, obviamente, de crianças e estamos a falar da vacinação gratuita, obrigatória, do Plano Nacional de Vacinação, onde o orçamento do Estado foi reforçado com 46,2 milhões de euros para o ano em curso. Pergunto-lhe a razão disto e uma última questão que
faça
tem a ver,
favor, Sr.
só para concluir, que tem a ver, portanto, se a CTV está a estudar a inclusão da vacina do herpes zóster no Plano Nacional de Vacinação, à semelhança do que já fizeram países como a Alemanha, o Canadá, a Espanha, a Holanda, Israel, Suíça, Estados Unidos, entre outros. É um caso que afeta pessoas com mais de 50 anos, um em cada três, e que tem um efeito muito complexo, como é do seu conhecimento, e, portanto, para sintetizar e não ocupar mais tempo, era para saber se no Programa Nacional de Vacinação está prevista ou está em estudo a possibilidade desta vacina.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias Coelho. Para usar a palavra do Parlamentar do Chega, Sra. Deputada Rita Matias, põe um minuto. Faça favor, Sr.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dr. Luís Graça, dizer que, de facto, quando as vacinas começaram a ser comercializadas e quando, por exemplo, a União Europeia começou a estabelecer acordos e contratos, ainda não estavam concluídos os estudos clínicos que estavam em andamento e, na verdade, não temos segurança que já tenham sido iniciados os novos estudos estudos necessários para confirmar o balanço positivo entre os riscos e benefícios, isto dito nas instituições europeias. Já em Portugal, o cardiologista Dr. Jacinto Gonçalves diz que está demonstrado que a vacina causa infartos no miocárdio e pede investigação. Investigação essa que o Partido Socialista chumbou aqui nesta casa, uma vez que o Chega pediu uma comissão de inquérito para averiguarmos os danos da vacinação, do Covid e da gestão pandémica. Dr. Jorge Turgal diz que a gestão pandémica criou barreiras no acesso aos utentes e, portanto, tem responsabilidade na forma como alguns utentes não tiveram acesso à saúde. A cardiologista doutora Teresa Mota diz que o Governo quer fugir das duas causas que podem estar implicadas. A primeira, a gestão da pandemia focada só na Covid, negligenciando outras doenças. E a segunda, as medidas específicas de combate à pandemia, nomeadamente a vacina. Portanto, não sou meramente eu que estou a fazer estas questões, há médicos que também têm estas questões e que responsabilizam as vacinas. A minha última questão é só relativamente à liberdade. Acha que houve liberdade durante o período de gestão de pandemia para um cidadão escolher se queria ser vacinado ou não? Isto num contexto onde havia um certificado de vacinação, que funcionava um pouco como uma estrela de Davi no tempo da Segunda Guerra Mundial, onde nós poderíamos entrar ou não entrar em determinados sítios mediante as nossas opções médicas, sendo que as pessoas que não quiseram ter esta opção ficaram limitadas e restringidas nas suas liberdades fundamentais. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. Para responder, o Sr. Professor Luís Graça dispõe de 3 minutos. Faça a favor, Sr. Professor.
Obrigado. Obrigado pelas palavras que me dirigiu e que eu farei chegar também aos outros membros da Comissão. Em relação ao Plano Nacional de Vacinação, quero clarificar que a CTVC apenas se cinge à infecção com Covid-19 e à gripe. Nós não temos no nosso âmbito outras vacinas. Em relação às questões levantadas sobre a segurança das vacinas, eu julgo que já respondi a essa pergunta com os dados que estão disponíveis, e esses dados são os dados que existem. E em relação à liberdade de vacinação, com efeito, houve alguns países que determinaram a obrigação de vacinação. No nosso país isso nunca foi feito, de qualquer forma isso não estaria também no âmbito da Comissão Técnica de Vacinação. Em termos de liberdade de vacinação, eu lembro também que o inverso foi procurado, ou seja, desde neste ano, aquilo que foi entendido foi que não havia razões objetivas para alargar a recomendação da disponibilização de uma dose de reforço da vacina para pessoas saudáveis com menos de 50 anos, ou seja, pessoas com menos de 50 anos que tivessem doenças, essas deviam fazer um reforço e estavam no âmbito da recomendação, mas pessoas saudáveis com menos de 50 anos não tinham benefício claro, mas de acordo com a sua avaliação pessoal, nomeadamente para terem menos absentismo ou qualquer outra decisão, poderiam decidir fazer esse reforço, e foi dada essa liberdade às pessoas de poderem voluntariamente decidir ser vacinadas. Por isso sempre houve uma preocupação com a liberdade de escolha individual e não imposição neste processo. E julgo que respondi às perguntas.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sendo assim, dou por concluída esta audição. Agradeço muito a presença do Sr. Professor Luís Graça. E vamos fazer um intervalo de 15 segundos para nos despedirmos e voltamos para a continuação dos trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.